Boa tarde a todos. Havendo nulo legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão do dia 3 de agosto de 2014. Eu saúdo a todos presentes, desembargador Fábio Clênio de Oliveira, doutor Marcos Felipe Botelho, doutor Danilo Carneiro, doutor Edmar Pinto, doutora Cristiane, e para nossa alegria temos também o retorno do doutor Zé Eduardo Nascimento, doutor Délio, e também a alegria passa a ser dupla também com o retorno do doutor Alvimar Nascimento, nosso digno e competente diretor. Eu cumprimento também ao doutor Antônio Carlos Pimentel Melo, que representa a laboriosa classe dos advogados, também os nossos assessores e servidores, todos os eventuários da Justiça com assento nesse egrégio tribunal, e também o nosso estimado procurador regional, doutor Carlos Vinícius Cabileira. Comunico a todos que nesse mês eu estarei substituindo o desembargador Alvo na presidência, e o desembargador Fábio Klein estará na vice-presidência e na corregedoria, e a sua excelência eu já agradeço antecipadamente. Consulto então aos colegas se há algum registro a ser feito e também possível adiamento de algum processo. Desembargador Fábio.
Presidente, apenas para cumprimentar a vossa presença, doutor Vinícius, a todos os colegas que compõem o colegiado, a todos os servidores aqui, doutor Antônio Carlos Mentel, ilustre advogado que milita com frequência aqui no TRE, e desejar que tenhamos uma boa tarde de trabalho.
Felipe.
Primeiro presidente, também cumprimento a vossa excelência, minhas partes, os advogados aqui presentes, a professora Mentel. Só comunico que o número 1, eu julgo hoje, estou esperando só a assessoria vencer com o processo e com o meu voto.
Vossa excelência falou então
julgo.
Todos os processos. Doutor Danilo Carneiro.
Senhor presidente, da mesma forma, cumprimento a todos. Será um prazer ter vossa excelência o desembargador Fábio durante esse mês aqui nessa sessão. Cumprimento os advogados presentes, o doutor Zé Eduardo, que nos honra com a presença aqui. E comunico que não tem processo a adiar.
Doutor Elimar.
Também, senhor presidente, cumprimento vossa excelência, bem como a todos os demais membros dessa Igreja Corte, o nobre procurador de justiça, advogados, funcionários da justiça presentes. Desejo a todos uma boa tarde de trabalho. Dizer também que nos sentimos honrados com a presença do desembargador Fábio Klein e do nosso colega, do senhor Zé Eduardo, e não tem nenhum adiamento a fazer.
Doutora Cristiane.
Cumprimento a vossa excelência, presidente da corte, cumprimento todos os membros, saúdo o doutor Fábio Klein, que estará conosco, também membro do Justiça Federal, doutor Zé Eduardo, que nos brinda com a sua presença. Cumprimento a todos os servidores, advogados. Não tem nenhum processo para adiar.
Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, também dando boa tarde a todos e agradecendo as menções que foram feitas. E também, especialmente a doutora Cristiane, que é a primeira vez que faço a sessão aqui na corte ao lado dela, né? E venho julgar só aquele processo que eu tinha pedido de vista e, no mais, desejando boa tarde a todos.
Doutor Délio José Rocha Sobrinho, com a palavra.
Senhor presidente, eu cumprimento a vossa excelência, né, cumprimento a todos os demais membros dessa corte, especialmente, né, o doutor Fábio Clênio, desembargador, que hoje, né, vai passar a integrar a corte, né, ao longo desse mês, o doutor Zé Eduardo, né? E gostaria até, não tenho processo para adiar, tá certo? Gostaria só de fazer um curto registro, né, de que hoje, nesse período de substituição, vai ser meu último dia aqui, né? Foi um curto período de 15 dias, mas muito agradável, tá certo? E gostaria de aproveitar nessa oportunidade agradecer, né, a recepção com que eu fui colhido nessa corte, né, nesse breve duas semanas que aqui estive, tá certo? E agradecer a todos, todos os membros desse tribunal, com uma forma carinhosa com que me acolheram, tá certo? E bom, é isso aí, não tenho nenhum adiamento.
Mente, doutor procurador regional, doutor Délio, nós é que temos que agradecer a honrosa presença de Vossa Excelência nesses dias aqui e esperamos que Vossa Excelência retorne com frequência a esse sodalício. Eu transfiro a presidência ao desembargador Fábio Klein para que possamos votar o processo pautado sob o número 2 a um pedido de vista do doutor Zé Eduardo, a quem eu indago de voto.
Concedo a palavra aos colegas Eduardo.
Senhor presidente Muniz Pares, apenas para relembrar sucintamente o caso dos autos, se trata daquele processo em que um vereador da tribuna da Assembleia, na oportunidade em que fez o discurso, teceu considerações que foram consideradas como propaganda eleitoral antecipada. A divergência se instaurou sobre a questão de se verificar ou não, para fins de aferir a imunidade parlamentar, a pertinência do que dito com o exercício das atividades parlamentares, com as atividades parlamentares. Nesse ponto, sucintamente, já adiantando o meu voto, é sabido que os vereadores eles não têm imunidades processuais, eles têm só as imunidades materiais, né? Ou seja, não é inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. E mesmo em relação aos vereadores, a Constituição ela foi um pouco mais sucinta, né? Mais restritiva. Enquanto que em relação aos senadores e deputados não há restrição alguma, né? Em relação aos vereadores se diz, no exercício do mandato e dentro da circunscrição do município. Embora com uma dicção um pouco mais restrita, na verdade, essa imunidade, no seu âmbito, ela, no meu entender, ela continua sendo absoluta. Já houve jurisprudência, como bem colocado no voto do relator, doutor Sérgio Gama, desembargador Sérgio Gama, que foi superado por julgado recente, que entendeu pela possibilidade de avaliar caso a caso se a manifestação do vereador tinha ou não pertinência com as atividades do seu cargo de vereador. Eu particularmente entendo, e aqui na linha do voto do mente relator, que quando a Constituição assegurou a imunidade material, ela o fez justamente para afastar essa análise caso a caso. Porque se permite uma análise caso a caso da imunidade material, em princípio ela pode, a sua finalidade principal, que é preservar o debate dentro de uma casa legislativa, ela pode correr por terra. Por quê? Ele tem que ficar assegurado, tem que ser assegurado ao parlamentar, que aquilo que ele disser da tribuna, seja o vereador, deputado ou senador, ele estará albergado pela imunidade material, ou seja, não poderá responder penalmente, não poderá responder civilmente, por eventuais danos morais, e na esfera civil se inclui também a esfera administrativa, sanções administrativas como essas que a legislação eleitoral comina. Isso não significa que, de todo, seja uma liberdade sem limite algum, porque, na verdade, ao presidente da casa, aquele que está com a presidência dos trabalhos das sessões, a ele compete limitar a palavra, caçar a palavra, quando verificar algum abuso, e até mesmo abrir procedimentos internos por decoro, ética, enfim, o que o regimento interno contiver a previsão, naquilo que contiver a previsão, de modo a essa possibilidade fica aberta, de modo a coibir eventuais abusos. Agora, extramuros do parlamento respectivo, vamos dizer assim, a imunidade material ela deve ser preservada. Por quê? Quando a Constituição assim o prescreveu, foi justamente para evitar que se faça uma análise caso a caso. Por quê? Porque numa análise caso a caso, é possível que alguma parcela da liberdade de manifestação de opinião do parlamentar possa ser restrita ante o temor futuro de que ele possa vir a responder. Porque ele não sabe qual vai ser o juízo que vai ser feito daquelas palavras, se admitir como premissa que vai se analisar caso a caso a pertinência do que ele disse com o exercício das suas funções. Então, embora seja uma liberdade extremamente ampla, né, dele não significa um cheque em branco que dele deva abusar, mas, nesse caso, a imunidade material retira do ordenamento jurídico métodos sancionatórios para os eventuais abusos. Repito, os eventuais abusos, como aliás consignado num voto do recente do STF citado no voto do relator, eles podem ser sancionados interna corpus, dentro do âmbito do legislativo a que ele pertencer. De modo que, com essas considerações, eu acompanho votamente o relator no sentido de julgar improcedente a representação.
Pois não. Tá. Como é que está? Empatou a decisão? Eu vou ter que pedir vista, então, né? Eu respeitosamente peço vista a despeito do brilhante voto do doutor José Eduardo, mas eu, até pela circunstância do caso, pela responsabilidade do julgamento, eu peço vista para elaborar um voto escrito.
Bom, o processo, então, vai com vista do desembargador Fábio Klein para proferir o voto de Minerva.
Presente.
Retornando à normalidade da pauta, anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 1. Há um pedido de vista do Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira, a quem eu consulto se julga.
Julgo, presidente.
Palavra a Vossa Excelência.
Senhor presidente, permita apenas pedir aquela natural permissão para me ausentar, visto que esse era apenas o único processo que eu tinha na pauta.
Eu revelo e Vossa Excelência será sempre bem-vindo quando aqui retornar.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Palavra do Dr. Marcos.
Presidente, apenas relembrando os eminentes pares, uma representação em que julgada procedente pelo eminente relator, e aqui se trata, na verdade, o doutor Zé Eduardo Nascimento, e aqui a questão principal é saber se a propaganda eleitoral divulgada na página de comunidade intitulada Somos Todos Casa Grande 40, na rede social denominada Facebook, foi realizada de forma anônima e assim afronta o artigo 57D da Lei 9.504. Com efeito, o artigo 57D, a par de reafirmar o princípio constitucional de que é livre a manifestação do pensamento, vendo também expressamente o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores e internet. Já o artigo 57B determina como será feita a propaganda eleitoral na rede mundial de computadores. No caso, é em sítio do candidato, que é o inciso primeiro, do partido da coligação, que é o inciso segundo, ou por meio de blogs, redes sociais, sítios e mensagens instantâneos assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. Da leitura conjunta dos dois dispositivos acima referidos, penso que não se deva aqui, dentro das várias formas e contextos em que é usado o anonimato, verificar se estamos diante da hipótese de sua utilização por pessoa para estabelecer uma relação com os outros, sem que lhe seja atribuída responsabilidade pela sua própria ação, nem se estamos diante da hipótese de que aquilo que a pessoa queira ocultar ou esconder está relacionado com a possibilidade de escolher o que revela e em que contexto. Penso que, com relação à propaganda eleitoral feita na internet, é suficiente para configurar o uso do anonimato a impossibilidade de se identificar de pronto por quem foi feita, gerada ou editada a propaganda, para fins de verificar se enquadra na moldura de uma das hipóteses já citada no artigo 57B. E, nesse ponto, concordo com o eminente relator, quando afirma em seu voto, que, tendo em mira o anonimato no nome da internet, o fato de se poder identificar o autor de determinada postagem após a quebra de sigilo das informações do usuário virtual não retira o caráter anônimo de sua veiculação. Aliás, apenas o confirma, dado que foram necessárias diligências para alcançar tal desiderato. Fecha aspas. No caso dos autos, somente foi possível identificar o autor da página comunidade denominada Somos Todo Casa Grande 40, após a determinação dessa justiça para que a empresa Facebook apresentasse todos os dados cadastrais do responsável pela página comunidade em questão, onde então se chegou como sendo o seu criador a pessoa natural do senhor Danilo Simões. Não se pode negar que, ao assim não proceder, o responsável do perfil buscou esconder-se através do anonimato, já que não tornou a sua pronta identificação.
já que não se tornou possível sua pronta identificação, infringindo assim o artigo 57D. Com efeito, a página anônima fazia campanha propositiva em favor do candidato à reeleição do governo Renato Casagrande, não se ocupando a agredir ou atacar os demais candidatos. Não se pode esquecer que a internet é um espaço de interação, e alcance extremamente potentes. E exatamente por isso, entendo que a vedação do anonimato, no caso propaganda eleitoral na internet, não tem como finalidade apenas garantir a identificação do responsável para sujeitá-lo às sanções civis e criminais previstas na legislação, mas também evitar que o eleitor seja induzido a erro, como, no caso dos autos, acreditar que a página foi efetivamente criada por um grupo de apoiadores às propostas, ideias e planos de governo do candidato, quando, na verdade, foi criado pelo coordenador de mídias sociais do PSB, com o objetivo de captar votos. Por fim, saliento que o mesmo entendimento esposado pelo ente relator, quando afirma não ser crível que o então candidato à coligação recorrente não tivesse conhecimento do uso da página da comunidade denominada Somos Todos Casa Grande 40, visto que o responsável pela criação da página era, nada menos que, como já dito, o coordenador das mídias sociais do PSB-PS no ano de 2014, ano da eleição, consoante inteligência, artigo 40B da Lei 9.504/97. Então, presidente, feitas as considerações, acompanho o voto do eminente relator, doutor Zé Eduardo, que deu provimento ao recurso. É como voto.
Apenas para conhecimento de todos, esse é o primeiro voto de julgamento de mérito, o segundo voto de julgamento de mérito. O primeiro foi proferido em data 17 de junho pelo doutor Zé Eduardo do Nascimento, então relator. E naquela oportunidade, repito, 17 de junho, ele deu o provimento ao recurso. Naquela oportunidade também o doutor Marcos Felipe pediu vista do processo. E hoje proferiu o voto acompanhando o relator.
Até peço desculpas pela demora, presidente. Nós, às vezes, aqui no período eleitoral, somos assoberbados de tantos processos, não decidir as coisas de uma forma tão rápida. E esse processo me tomou um tempo, realmente, por conta dessa novidade que a propaganda feita na internet, eu necessitei um tempo maior para essa reflexão, para hoje votar convencido como estou.
Pois não. Na sequência, eu colho o voto do desembargador Fábio Klein, que não assistiu ao julgamento, não estava presente na sessão. Não. Eu estava presidindo naquela oportunidade. Então, indago Sua Excelência, que após a leitura do voto do Dr. Marcos Felipe, se Vossa Excelência tem condições de voto, de repente tem, ou se opta por pedir vista.
Eu vou pedir vista e não me excluir do julgamento, não fugir da responsabilidade.
Perfeitamente.
Eu acho prudente que eu peça vista
para perfeitamente. Processo, então. Tem a sequência com pedido de vista do embargador Fábio Klein. Eu anuncio na sequência para ser pautado sobre o número 3, é um pedido de vista para o Cristiano Conte. Tenham lembrado. Palavra Sua Excelência.
Tratam-se de prestação de contas remetida por o Anderson José da Silva Marinho, candidato a cargo de deputado estadual pelo PRPS nas eleições de 2014. A Coordenadoria de Controle Interno e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas, tendo em vista a omissão nas contas parciais e o recebimento indireto de recursos de fontes vedada. Iniciado o julgamento, o eminente relator juiz direito Elimar Pinto votou pela aprovação com ressalvas das contas, considerando a jurisprudência consolidada desta Corte de que tais irregularidades não são capazes de gerar a desaprovação das contas. Pedi respeitosamente vista dos autos para melhor analisar a questão de fundo trazida. Eu peço licença para não ler o vasto voto, porque, na verdade, eu estou ressalvando a minha posição pessoal, que acompanhava o entendimento. Mas nessa hipótese, como a jurisprudência, o próprio TSE, ele já afirmou no sentido de que haveria aprovação das contas com ressalvas, eu vou acompanhar o relator e nos termos da jurisprudência dominante, voto então junto com o relator.
Sequência. Dr. Elimar Pinto aprovou, votou no sentido da aprovação com ressalva, foi acompanhado na sequência pelo Dr. Danilo, também pelo Dr. Marcos Felipe e hoje também pela doutora Cristiane. Eu indago o doutor Délio se tem condições de voto.
E voto com o relator.
Então, eu proclamo o julgamento, a unanimidade considerar aprovada com ressalva a presente prestação de contas, os termos do voto do eminente relator. Eu anuncio na sequência, o processo pautado sobre o número 4, julgamento ainda não iniciado, do qual é relator o doutor Danilo, eu solicito que seja feito o pregão, número 4.
Prestação de contas, número 1042-68, candidato remetente, senhor Carlos Almeida Filho. Ausente o remetente, excelência.
Eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui demanda uma atenção maior do que esses outros julgamentos que têm aprovação e aprovação com ressalvas, porque tanto o Ministério Público quanto a COSIM emitiram parecer pela desaprovação das contas. E por quê? Especificamente porque naquela circularização que é feita, o órgão técnico encontrou uma nota fiscal no valor de R$ 2.727, nota fiscal de combustível de um determinado posto de Linhares. Essa nota fiscal não foi contabilizada, não foi declarada pelo candidato quando da sua declaração das despesas. Na parte que era destinada à declaração de despesas, essa nota fiscal não aparece. Aparece uma outra nota fiscal do mesmo posto, de valores superiores, e quando em estado a se manifestar, o que, que diz o candidato? Olha, eu não declarei essa nota fiscal porque esse combustível não fui eu quem autorizou. Eu não sei de quem é esse combustível. E junta uma declaração que eu quero ler, que diz uma declaração do próprio posto, dizendo o seguinte: declaro para os devidos fins que, em esclarecimento, a emissão da nota fiscal eletrônica 6.176, emitida por esse estabelecimento para a razão social, eleição Carlos Almeida Filho, deputado federal, aí o CNPJ do comitê, não foi quitada junto a este estabelecimento, em razão dos abastecimentos relacionados na mesma não terem sido autorizados pelo candidato, estando o débito em aberto até a presente data. Declaro também que a nota fiscal eletrônica 6.166, a outra nota, foi quitada regularmente pelo candidato com cheque de campanha, pois os abastecimentos da mesma estavam devidamente autorizados com requisição em anexo conforme combinado. Então, eu com todo respeito ao parecer do Ministério Público e da COSIM, eu estou aprovando as contas com ressalvas, porque um dos argumentos que me fizeram retirar esse processo de pauta na semana passada para trazer hoje, exatamente que o Ministério Público diz o seguinte: olha, sequer foi cancelada a nota fiscal. Também concordo. Mas de quem seria a responsabilidade de cancelar essa nota fiscal? Só poderia ser do posto que emitiu a nota fiscal. O candidato ou o seu comitê não tem qualquer ingerência sobre o cancelamento dessa nota fiscal. Nem sobre a emissão, nem sobre o cancelamento. Se o posto de gasolina, que é o maior interessado em receber essa nota, declara que os abastecimentos não foram autorizados pelo candidato e que há outros abastecimentos que foram autorizados e foram pagos, eu penso que o que mais o candidato poderia fazer? Então é nesse sentido que eu estou aprovando com ressalvas, sobretudo porque o valor desse combustível representa 6,1% de toda a despesa. Não chega a ser um percentual desprezível, mas não chega, já aprovamos situações muito próximas disso ou um pouco superiores. Então, é nesse sentido, por entender, eu estou me demorando nessa explicação exatamente por uma preocupação que isso não represente um precedente. Este caso é um caso, me parece, que de todos que nós julgamos até hoje, aqui, pelo menos do período que eu estou, não houve uma declaração do próprio órgão emitente da nota fiscal reconhecendo isso. Então, está aqui a declaração do posto auto serviço com CNPJ e tudo. Por essa razão, estou aprovando com ressalvas, senhor presidente.
Eminente relator, após tecer considerações, conclui pela aprovação com ressalva. Primeiro voto, que eu consulto.
Embora esta declaração seja tomada por Se é ele que está declarando que o candidato não é impedidor e que a nota continua aberta, cabe a ele então tomar as providências para receber de quem é impedidor ou, se for o caso, cancelar a nota. Porque me parece que, de acordo, e até porque também aquele percentual do montante de dinheiro, né, que envolveu. Embora 6,1% não seja um percentual exclusivo, mas ele também dá a proporção da movimentação financeira da campanha, que me parece que não teve muita expressão. E eu acho mais válido e acompanho o Gabinete Relator.
O Dr. Fábio também acompanha o Gabinete Relator e a prova comercial do Tomás Felipe. Também, no mesmo sentido, foi o Nimar.
Casamento
do primeiro. Processo então vai com vista, doutora Cristiane. Na sequência, número 5, peço que seja feito o pregão.
Prestação de contas, candidato remetente, senhor Ademir Luiz Pereira Rosa, cargo de deputado estadual. Ausente o remetente, excelência.
Ao eminente relator, doutor Délio José Rocha Sobrinho.
Senhor presidente, esse caso e também os outros dois subsequentes, né, são casos de prestações de contas e situações relativamente simples. Então, se fosse possível, acho, votar. Mas tudo bem, eu posso votá-lo e depois voto nos seguintes. Nesse caso, a COSIM manifestou-se com aprovação com ressalva, certo? E a Procuradoria pela desaprovação. A situação é o seguinte, o remetente apresentou apenas os extratos, na forma extrato para simples conferência, tá certo? O remetente omitiu na segunda prestação de contas parcial doações recebidas em data anterior à sua entrega, no valor de R$ 543,23. Todavia, tal inconsistência não trouxe qualquer prejuízo à análise das contas, vez que referidas doações foram devidamente lançadas na prestação de contas final. Despesas realizadas com combustível, aí seria o segundo ponto, né? No valor de R$ 148,01 e R$ 155,00. Nesse caso, a doutora Procuradoria manifestou-se pela desaprovação, né, das contas por entender que a declaração de despesas com combustíveis sem o devido registro de locação ou cessão de veículo ou mesmo publicidade com o carro de som comprometeu a transparência das contas. Todavia, na esteira, né, de precedentes anteriores desse tribunal, inclusive por nós votados na sessão passada, né, considerando o valor absoluto dessa soma, que dá R$ 303, e considerando que mesmo em relação às despesas de campanha, que corresponde a 4,8%, né, com base nisso e com fundamento no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, eu estou votando, né, como eu disse, fundado em precedentes dessa corte, pela aprovação com ressalva da prestação de contas na esteira do pensamento, do parecer da COSIM. E é como voto.
O eminente relator, então, aprova com ressalva. Alguma divergência com relação a essa conclusão? Súmula nesse sentido. Número 6, peço que seja feito o pregão, por favor.
Prestação de contas, candidato remetente, senhor Alcântaro Victor Lazzarini Campos, cargo, deputado estadual, ausente à parte também neste caso, excelência.
Alô, eminente relator.
Tá. Esse caso também é a mesma questão relativa a gasto com combustível, tá certo? O remetente deixou de declarar prestação de contas duas despesas no valor de R$ 675 e R$ 424. Essas duas despesas somadas totalizam R$ 1.099, tá certo? Isso representa 3% do total das despesas realizadas, que foram de R$ 36.429. Então, nesse caso, também novamente invocando precedente dessa corte, inclusive o julgamento da sessão passada aqui do dia 29, da relatoria aí do Dr. Marcos Felipe Botelho, que foi no sentido de invocar nessas situações os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tá certo? Eu estou votando pela aprovação das contas com ressalva, tá certo? Apesar de, neste caso, tanto o parecer da COSIM quanto o parecer da Procuradoria serem pela desaprovação, mas em razão, como eu disse, do valor que representa, não tão grande esse valor, R$ 1.099, e representa 3% aí do total de despesa, eu estou votando nesse sentido.
Minha debate, então, conclui pela aprovação com ressalva. Eu indago aos colegas se existe alguma divergência com relação a essa conclusão. Súmula nesse sentido, aprovação com ressalva. Também, doutor Délio, processo pautado sobre o número 7, pelo Distrito Federal do Pregão.
Prestação de contas, número 1816-98, candidato remetente, senhor Mauro Ribeiro. Ausente o candidato apregoado, senhor.
Ao relator.
Sim. Bom, nesse caso, são duas falhas, que são apontadas aqui. Não apresentação da primeira prestação de contas parcial, tá certo? E a ausência de declaração de despesa na prestação final do valor de R$ 200. Aqui, também nesse caso, tanto a COSIM quanto a Procuradoria votam pela desaprovação, tá certo? Dessa conta. Com relação à primeira falha, que seria não houve a primeira prestação de contas, mas também não houve movimentação no período correspondente à primeira prestação de contas. Então, diante disso, entendo que a não apresentação da primeira prestação de contas parcial não prejudicou a análise das contas, porque nesse período, no período correspondente, não houve movimentação financeira. Tá certo? E com relação à segunda parte, que não ter havido omissão na prestação de contas em relação ao importe de R$ 200, nesse caso também, e novamente invocando precedentes dessa corte, tá certo? Aqui eu estou trazendo a colação novamente, o precedente aqui do Dr. Marcos e também do Dr. Elimar. Este é um julgamento realizado no dia 18 de maio deste ano, do Dr. Elimar. E nesse caso, considerando que o valor omitido de R$ 200, mesmo em termo absoluto, é relativamente pequeno, e considerando que em termos relativos é de 7%, não é tão pequeno assim, mas ainda assim, a razão do valor em termos absolutos ser relativamente pequeno, eu estou votando pela aprovação com ressalva, como disse, apesar de manifestação da COSIM e da Procuradoria, no sentido pela desaprovação.
Mente, pastor, então, conclui pela aprovação com ressalva. Eu indago a todos se existe alguma divergência com relação à sua conclusão. Súmula nesse sentido, decisão unânime, aprovação com ressalva. ao eminente desembargador Fábio para que eu possa julgar os processos constantes da pauta de hoje.
Excelência, quer que faça o pregão de todos, presidente?
Não,
separadamente?
São processos distintos.
Distintos. Ao pregão do número 1, então.
Recurso criminal número 2959, classe 31, oriundo de Castelo. Inicialmente apresentam-se os seguintes recorrentes, patrocinados pelo Dr. Luciano Ceuto e outros. Senhores Deusdete Fiores e Olívia Moreira Barbosa. Recorrentes ainda, senhores Paulo Roberto Peixoto e senhor Vanderlei Andreon. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Ausentes as partes, ausentes os recorrentes, excelência.
Senhor presidente, agrega a corte, eminente doutor procurador. Traz-se recurso criminal, sendo recorrente Paulo Roberto Peixoto, Vanderlei Andreon, Deusdete Fiores e Olívia Moreira Barbosa. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Há uma preliminar de inépcia da denúncia, que eu estou rejeitando essa preliminar, por tratar-se de crime de autoria coletiva e não havendo, portanto, necessidade de dar descrição pormenorizada da conduta de cada um dos denunciados. E, nesse sentido, também manifestou-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Por tais considerações, estou rejeitando essa preliminar.
Consulto o tribunal.
Senhor presidente, como eu fui sou revisor dos autos, eu analisei...
Desculpe, doutor Danilo, me passou aqui ao largo. Então, eu concedo a palavra, Vossa Excelência.
Eu analisei, agradeço ao desembargador Sérgio também ter disponibilizado o voto antes, para que eu pudesse ter acesso, isso agiliza o julgamento. Dizer que essa hipótese de crimes coletivos e tal, na análise de crimes societários, quando isso foi discutido por diversas vezes no STJ, o entendimento é realmente de elastecer um pouco aquela necessidade de... Então, eu acompanho integralmente o voto do relator nesse sentido, porque não há essa necessidade de esmiuçar, e já decidimos isso em outras oportunidades aqui. Então, eu acompanho.
Tomar.
Também, presidente, eu acho que até um processo que eu fui relator, já decidi nesse sentido, também acompanho.
Doutora Cristina.
Eu voto com o relator, se preliminar.
Doutor Délio também participou.
Voto no mesmo sentido. Então, a decisão unânime, rejeitar a preliminar.
Segunda preliminar, quem tem pedido desculpa sou eu, doutor Danilo, que eu esqueci de enfatizar que Vossa Excelência é o revisor. Segunda preliminar, nulidade do processo pela ausência de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. O recorrente Paulo Roberto Peixoto aduz fazer jus ao benefício da suspensão condicional do processo, visto que estariam, em sua ótica, preenchidos os requisitos previstos no artigo 89 da Lei 9.099 e ao argumento não lhe ter sido oferecido o benefício em questão. Por essa razão, argui preliminar de nulidade da sentença. Não prospera a pretensão deduzida pelo recorrente. O artigo 89 da Lei 9.099 preceitua, in verbis, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Compulsando os autos, observe que a denúncia imputa ao recorrente Paulo Roberto a prática da conduta criminosa prevista no artigo 350 do Código Eleitoral e na forma do artigo 69 do Código Penal, destacando que se tratavam de 3 condutas. O artigo 350 do Código Eleitoral comina a pena de reclusão de até 5 anos e multa para aqueles que violem o mencionado dispositivo legal. Contudo, o artigo 284 do mesmo diploma legal estatui que sempre que o Código Eleitoral não indicar o grau mínimo, como ocorre na hipótese em análise, entende que este será de 1 ano para a pena de reclusão. Evidencia-se assim que a hipótese não comportava o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, na fase de oferecimento da denúncia, eis que o somatório da pena mínima, combinada pelo artigo 350 do Código Eleitoral, somada 3 vezes em concurso material, não se subsume ao requisito temporal elencado pelo artigo 89 da Lei 9.099. é o que se extrai do enunciado 243 da súmula do Colegiado Superior Tribunal de Justiça. Não é outro entendimento, adotado também pelo Colegiado Tribunal Superior Eleitoral, aqui ilustrado pelo julgamento dos embargos de declaração em habeas corpus, número 6940, do qual foi relatora excelentíssima senhora Fátima Nancy Andri. E eu cito a ementa desse acordo. Prossigo. Não há que se falar também em oferecimento do benefício de suspensão condicional do processo ao recorrente Paulo Roberto Peixoto, após a prolação da sentença hostilizada, que não reconheceu a existência de concurso material em relação ao mesmo e fixou a pena definitiva em 1 ano de reclusão, 5 dias multa, pela prática de uma única violação ao artigo 350 do Código Eleitoral. E tal se dá ante a impossibilidade de oferecimento do benefício processual em tela, após a aprovação de sentença condenatória, na forma do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de recurso ordinário em habeas corpus, número 11-6399, do qual foi relator o ministro Luiz Fux. Eu transcrevo também essa decisão. Na oportunidade, o eminente relator, que julgava delito de competência do Tribunal do Júri, em que, além da sentença condenatória, há também decisão de pronúncia, destacou, parte que interessa, por óbvio, o sursi processual como medida penal alternativa que é, somente tem razão de ser antes de iniciar o processo, tanto que a proposta é feita no momento de oferecimento da denúncia. Prossigo. Cito ainda outra decisão do mesmo sentido, da lavra do ministro Sepulta Pertence. E concluo. Ademais, observo haver o Ministério Público Eleitoral da 30ª Zona Eleitoral, em contra-razões recursais, oferecido às folhas 1051-1061, ter afirmado a inadmissibilidade do benefício de suspensão condicional do processo em razão da natureza e circunstâncias do delito. Destaco, como bem lembrou o Procurador Regional Eleitoral, em parecer ofertado, folhas 1066, que não se deve aplicar o disposto no artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pois referido dispositivo legal versa sobre hipótese totalmente diversa da espécie em exame. E tal se dá em razão de que, no caso dos autos, não houve nova definição jurídica quanto a nenhuma das condutas imputadas ao mesmo, mas a mera absolvição de Paulo Roberto Peixoto, com relação a duas das condutas criminosas indicadas pelo Ministério Público Eleitoral. Diante de todas essas considerações, rejeito também essa preliminar e é como voto, senhor
doutor Danilo. Também todos os colegas, assim, continuam com a palavra, presidente.
Mérito, conforme relatado, cuido os presentes autos de ação penal deflagrada em razão de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Deusdete Fiorese, José Carlos Puziol, Warlen César Bortoli, Vanderlei Andreon, Olívia Moreira Barbosa e Paulo Roberto Peixoto, ao argumento de haver os réus incidido na prática de conduta criminosa prevista no artigo 350 do Código Eleitoral. Sentença, proferida às folhas 981, pelo ilustre magistrado em exercício terceira zona eleitoral, doutor Joaquim Ricardo Camata Moreira, que após rejeitar rejeitou todas as preliminares arguídas. No mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, condenando os réus Deusdete Fiorese e Vanderlei Andreon, sanções do artigo 350 do Código Eleitoral, duas vezes, na forma prevista no artigo 71 do Código Penal, fixou a pena atribuída em 1 ano e 9 meses de reclusão e 6 dias multa. Na sequência, substituiu as penas privativas de liberdade impostas por 2 restritivas de direito. Condenou ainda os réus Paulo Roberto Peixoto e Olívia Moreira Barbosa, como incurso de sanções previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, apenas uma vez, fixando a pena definitiva aos mesmos em 1 ano de reclusão e 5 dias multa. Converteu em seguida a pena privativa de liberdade combinada em 2 penas restritivas de direito. Por fim, absolveu os réus José Carlos Puciol e o Arlen César Bortoli pela prática da conduta que lhes foram imputadas em razão de não haver restado comprovada a autoria delituosa. E resignados os réus Deusdete, Olívia Paulo Roberto e Vanderlei, tempo zero, recursos criminais. Preliminarmente, cabe registrar que os presentes recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, por isso merecem ser conhecidos. Em análise dos presentes autos, verifique que a conduta criminosa denunciada estaria consubstanciada na suposta inserção fraudulenta de data inverídica em documentos levados a registro perante a Justiça Eleitoral em data de 7 de julho de 2012, a saber, a atas de convenções partidárias do Diretório Municipal do Partido Progressista, em Castelo, supostamente realizada em 30 de junho de 2012, e do Diretório Municipal do Partido Social Cristal, PSC, supostamente realizada em 28 de junho de 2012. B. A ata que registrou a coligação partidária municipal realizada entre o Partido Progressista, PP, e o Partido Social Cristão, PSC, supostamente realizada em Castelo em 30 de julho de 2012, com a escolha dos candidatos Arlen e Vanderlei para disputa dos cargos de prefeito municipal e vice-prefeito, respectivamente. Tais documentos teriam sido elaborados de forma a encobrir a avença anterior e diversa acordada entre os partidos políticos mencionados, que em verdade teriam se coligado também com o Partido Democrático Trabalhista em Castelo, construindo uma coligação tríplice e excluindo os candidatos Zé Carlos Puzziol e Vanderlei Andreon para os cargos, respectivamente, de prefeito e vice-prefeito. Os demonstrativos da avença primitiva, tríplice, estariam datados de 30 de 6 de 2012 e teriam sido levados a registro perante a Justiça Eleitoral em data de 5 de julho de 2012, oportunidade em que foram analisados e manuseados por servidor do cartório da terceira zona eleitoral. Porém, os motivos alheios à vontade dos apresentantes, os documentos não puderam ser recepcionados, abrindo-se ali a oportunidade para a perpetração da fraude em questão. Destaque, os documentos novos apresentados à Justiça Eleitoral em data de 7 de julho de 2012 estariam fraudulentamente antedatados, como tendo ocorrido até 30 de junho de 2012, mas refletiriam a vença partidária alcançada após 5 de julho de 2012. Antes de ingressar na análise dos recursos interpostos, me permito fazer aqui uma pequena digressão preparatória ao enfrentamento das teses recursais. Sabe-se que as organizações políticas detêm o controle e o monopólio das candidaturas, devendo o requerimento de registro de candidatura contar com a intermediação da entidade partidária após a escolha do candidato realizada em convenção convocada pelo diretório partidário competente. Uma vez instalada a convenção partidária, abre-se as discussões e deliberações que são registradas em atas, lavradas em livros previamente abertos e rubricados pela Justiça Eleitoral, onde as mesmas são levadas a registro, ficando depositadas para a conferência com a cópia, que deve ser apresentada por ocasião dos pedidos de registro de candidatura, conforme previsto pelo artigo 11 da Lei Federal 9.504/97. Os partidos políticos realizam convenções para escolha de candidatos e deliberações sobre coligações que devem ser ultimadas até 30 de junho do ano em que realizar as eleições, nos termos disposto no artigo 8º da Lei Federal 9.504. As coligações partidárias são, por sua vez, um consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral e sobre elas devem versar as convenções partidárias para escolha de candidatos, como já observado anteriormente. Dessa forma, cada partido político realizará sua convenção partidária isoladamente, mesmo que já exista ajuste prévio quanto à eventual coligação partidária. Havendo proposta de coligação partidária a ser submetida à deliberação convencional, essa deverá constar do ato convocatório para a convenção partidária. Como bem destacou o ilustre magistrado, aspas, em caso de mácula documental por falsificação, a declaração inverídica, desde que essencial ao documento, caracteriza crime por falsidade ideológica. Esta é exatamente a hipótese e análise. Fraude que diz respeito a elemento essencial inserido em atas convencionais e de coligação partidária, qual seja, a data de realização das assembleias respectivas. Analisarei isoladamente os recursos interpostos, de forma a detalhar meu entendimento sobre as condutas imputadas aos recorrentes. Do recurso interposto pelos recorrentes Deusdete Fiorese e Olívia Moreira Barbosa. Os recorrentes Deusdete e Olívia postulam reforma da sentença hostilizada, afirmando não se encontrar caracterizado o crime de falsidade, porquanto ausente a presença de dolo específico evidenciado na expressão para fins eleitorais, inserta no tipo penal previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Aduzem também haver o recorrido deixado de individualizar a conduta imputada ao recorrente Deusdete na peça inaugural. Por fim, enfatizo a inexistência de tipificação da conduta atribuída à recorrente Olívia, eis que esta não sabia ou tinha ciência das decisões do partido, que não possuía voz de comando e que assinava documentos quando seu companheiro, o Correio Deusdete, pedia para assinar, sem ficar conferindo o que se tratava. E prossegue, aduzindo que ficou evidenciado nos autos que a participação da recorrente Olívia foi mera conivência e sujeição a seu marido, que a induziu a assinar os documentos da qual não tinha ciência do conteúdo e menos ainda se naqueles documentos existiam falsidade ideológica. Não prospera, data vênia e resignação manifestada pelos recorrentes pelas razões que passo a deduzir. A impugnação referente à ausência de individualização da conduta imputada ao recorrente Deusdete encontra-se ultrapassada em razão da análise da preliminar de inépcia da inicial, rejeitada anteriormente por esse egrégio plenário. Observa haver o recorrente Deusdete, figurado como presidente do Diretório Municipal do Partido Progressista, no município de Castelo, no período compreendido entre 2 de outubro de 2009 e 15 de dezembro de 2012, consoante se observa da certidão extraída dos assentamentos da Justiça Eleitoral, de onde se conclui que o mesmo era o presidente do Diretório Municipal do PP em exercício na época em que teriam ocorrido os fatos descritos na peça, ou seja, junho e julho de 2012. E na condição de presidente do Diretório Municipal do PP, Deusdete presidiu a convenção municipal do PP, atuando na elaboração da ata da convenção do partido, e foi um dos responsáveis pela condução das tratativas que desaguam na coligação formalizada pelos partidos PSC e PP, ata de folha 17, com vista às eleições para prefeito e vice-prefeito ocorridas em 2012. Destaco ainda ser o recorrente Deusdete beneficiário imediato da fraude e discussão, eis que passou a figurar como candidato a prefeito municipal de Castelo, substituição a José Carlos Puziol, com a nova coligação formada entre o PP e o PSC. Depoimentos prestados pelos servidores do cartório na fase instrutória merece destaque. E eu transcrevo aqui depoimentos das pessoas que foram ouvidas. Bianca Silva de Freitas, folhas 635. Lucas Lobato La Roca, folhas 637. Francisco Valane da Cruz, folhas 641. Prossigo. Resta ainda demonstrada a existência de coligação partidária tríplice entre o Partido Progressista, Partido Social Democracia, Partido Democrático Trabalhista, antes do dia 5 de julho de 2012, fraudulentamente substituída pela coligação partidária entre o PP, PSC, em data de 7 de julho de 2012, e a participação direta do recorrente Deusdete Fiorese na isenção fraudulenta de elementos essencial na ata da convenção do Partido Progressista. E na ocultação da pretérita coligação partidária tríplice formalizada entre os partidos progressistas PP, PSD e PDT. Como bem frisou o ilustre procurador regional eleitoral em parecer exarado as folhas 1066, a entrega de tais documentos à Justiça Eleitoral, com datas que não condizem com o real acontecimento dos fatos, teve por finalidade modificar a coligação em burla ao prazo previsto no artigo 8º da Lei das Eleições, consubstanciando o dolo específico, de violar o processo eleitoral, atingindo o bem juridicamente tutelado pelo artigo 350 do Código Eleitoral. Eu transcrevo uma decisão nesse sentido desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, se pronunciando acerca dos mesmos fatos e análises em decisão similar, do qual foi relator o senhor juiz federal Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, indeferindo a unanimidade de votos, requerimento de registro de candidatura apresentado pela coligação PP-PSC, que eu transcrevo a emenda nesse sentido. Referida a decisão, transitou em julgado em data de 20/11/2012, após o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral negar provimento ao recurso especial eleitoral interposto. Não está, portanto, a merecer reparos o capítulo da sentença hostilizada que condenou o recorrente Deusdete como incurso sanção do artigo 350 do Código Eleitoral, fixando a pena base no mínimo de um ano, acrescido de um sexto, tornando-a definitiva em um ano e 9 meses de reclusão e 6 dias multa, igualmente adequada a substituição da pena definitiva restritiva de liberdade por 2 restritivas de direito, consonância com o artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. A recorrente Olívia Moreira Barbosa, por sua vez, secretariou os trabalhos da convenção, assinando a ata respectiva apresentada à Justiça Eleitoral em 7 de julho de 2012. Registro que, em depoimento pessoal, recorrente Olívia reconheceu como sendo sua assinatura posta na ata de convenção do Diretório Municipal do PP, acostada às folhas 21 e 23. E como bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral, parecer ofertado às folhas 1066, aspas, apesar da função de secretaria não permitir que se conclua que Olívia tomasse decisões nas deliberações do partido, sua ocupação certamente deve ser exercida com consciência e responsabilidade, principalmente pelo fato de que os documentos assinados pela recorrente seriam entregues à Justiça Eleitoral. Ademais, incrível a tese de que Olívia não tinha o mínimo conhecimento do que era decidido no Partido Progressista, em especial no que tange ao conteúdo das atas em questão, tendo em vista que seu companheiro, Deusdete Fiorese, era o presidente de tal partido à época dos fatos. Sendo certo que a convenção partidária do diretório do PP, levada a registro em 7 de julho de 2012, não ocorrera na data de 30 de junho de 2012, na forma indicada pela ata impugnada, a participação da recorrente Olívia na fraude perpetrada, atestando a ocorrência de algo que não se realizara de forma declarada, consubstancia violação ao disposto do artigo 350 do Código Eleitoral, uma vez, não merecendo, neste ponto, reparo à sentença hostilizada, que fixou a pena em 1 ano de reclusão e 5 dias multa. Está a merecer reparo, contudo, o capítulo da sentença recorrida, que apesar de condenar a recorrente Olívia a pena privativa de liberdade, fixada em 1 ano de reclusão e 5 dias multa, e a substituiu por 2 penas restritivas de direito, violando o disposto no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Analiso na sequência, essa conclusão da modificação da sentença eu vou fazer no final do voto. Analiso na sequência o recurso interposto pelo recorrente Paulo Roberto Peixoto, que postula também a reforma da decisão ao argumento não haver contribuído de forma efetiva e consciente para a prática da conduta criminosa que lhe for imputada. Observa haver o recorrente Paulo Roberto também secretariado dos trabalhos da convenção, assinando a ata respectiva, apresentada à Justiça Eleitoral. Registro ainda que em depoimento pessoal prestado às folhas 657, Paulo Roberto reconheceu como sendo sua assinatura posta na ata de convenção do Diretório Municipal do PSC. Como bem asseverou também a Procuradoria Regional, parecer exarado, a argumentação expendida pelo recorrente Paulo Roberto, no sentido de não haver contribuído de forma efetiva e consciente para a prática da conduta criminosa que lhe for imputada, deve-se aplicar a essa argumentação o mesmo raciocínio desenvolvido anteriormente que tange a Olívia. Ainda que os acusados exercessem cargo de auxílio aos partidos políticos, cabe a eles exercer tal função com responsabilidade, de modo que suas assinaturas em atas falsas demonstram sua autoria e dolo na prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Sendo certo que a convenção partidária não ocorrera na data de 28 de junho de 2012, na forma indicada pela ata impugnada, participação do recorrente Paulo Roberto Peixoto na fraude perpetrada, atestando a ocorrência de algo que não se realizara na forma declarada, consubstancia a violação disposta no artigo 350 do Código Eleitoral. Está a merecer, contudo, o reparo o capítulo da sentença recorrida, que apesar de condenar Paulo Roberto a pena privativa fixada em 1 ano de reclusão e 5 dias multa, substitui a mesmo por 2 penas restritivas de direito, violando o disposto no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Analiso por derradeiro o recurso interposto por Vanderlei Andreon, cuja fundamentação é a mesma. Né? A fundamentação é a mesma e eu vou me abster, então, da leitura, a não ser que os colegas entendam como necessária. Fundamentação é a mesma. Ele funcionou na hipótese como presidente do Diretório Municipal do Partido Social Cristão, por prazo indeterminado a partir de 26/9/2011, consoante certidão extraída dos assentamentos da Justiça Eleitoral, onde se conclui que o mesmo era o presidente do Diretório Municipal, em exercício na época em que teriam ocorrido os fatos descritos na peça exordial. E na condição de presidente do Diretório Municipal do PSB, Vanderlei presidiu a convenção do partido, atuando na elaboração da ata respectiva, e foi um dos responsáveis pela condução das tratativas que desaguaram na coligação formalizada pelos partidos políticos PSC e PP. Os servidores lotados no cartório Terceira Zona Eleitoral, Bianca e Lucas, foram ouvidos na fase de instrução e afirmaram a existência da mencionada coligação partidária, na forma já transcrita anteriormente. Também nesse sentido, manifestou-se, eu cito decisão também, da lavra do doutor Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, que eu já mencionei, e também parecer da Procuradoria nesse sentido. E concluo, ante o exposto e na mesma linha de entendimento do parecer exalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, com estes recursos criminais interpostos pelos recorrentes Deusdete e Vanderlei Andreon, mas lhes nego o provimento. Com esse igualmente os recursos interpostos pelos recorrentes Olívia e Paulo Roberto, e em consonância com o parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral, lhes dou parcial provimento exclusivamente para substituir a pena privativa de liberdade que lhes for aplicada por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviço à comunidade, afastada assim a pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária que lhes for lhes foram impostos, e é como estou votando, senhor presidente.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator em cumprimento pela forma como, embora tenha fracionado o voto nos recursos, deu um encaminhamento lógico a todo o voto. Então, acompanho integralmente, sem qualquer reparo.
Doutor Marcos. Doutor Mar. Doutora Cristiane. Doutor Délio.
Voto no meu sentido.
Decisão unânime. Ao pregando pautado sobre o número 2.
Prestação de contas, candidato, senhor Edir Lessa da Silva Pinto, cargo de deputado estadual. Ausente no aprovado, senhor presidente.
Palavra, eminente relator.
Senhor presidente, trata-se de prestação de contas remetidos por Edir Lessa da Silva Pinto, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições realizadas em 2014. Eu estou concluindo o meu voto pela aprovação com ressalva, porque houve apenas uma falha formal em questão que cabe apenas ressalva, a saber, atraso na entrega da prestação de contas final ante o exposto, em consonância com o entendimento manifestado pela Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Edir Lessa da Silva Pinto, candidato ao cargo de deputado estadual, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504. É como voto.
Todos concordam?
Doutor Elimar não está impedido, não, né? Decisão unânime, presidente. Pregão do pautado número 3.
Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual em remetente, senhor Edmilson Nascimento Gomes, também ausente à parte, excelência.
Presidente, também trata-se de prestação de contas, tendo como remetente Edmilson Nascimento Gomes, candidato ao cargo de deputado nas eleições realizadas em 2014. Eu estou concluindo também pela aprovação com ressalvo, seguindo inúmeras decisões dessa corte, da legislação eleitoral vigente, com o entendimento jurisprudencial adotado por essa igreja corte, entendendo que as falhas em análise, que são a ausência de apresentação da primeira prestação de contas parcial, atraso na entrega da prestação de contas final, extrapolação em 10 dias do prazo para abertura da conta bancária específica para movimentar os recursos arrecadados na campanha eleitoral, e realização de despesa antes da abertura da conta específica para a movimentação financeira da campanha, não tem o condão de ensejar a desaprovação da prestação de contas apresentada pelo remetente, comportando apenas ressalvas. E antes tais considerações, julgo aprovados com ressalva as contas apresentadas por Edmilson Nascimento Gomes, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504, é como estou votando, senhor presidente.
Todos concordam? Decisão unânime, devolvo a presidência, Vossa Excelência.
Muito obrigado. Na sequência, eu peço que seja feito o pregão do número 4.
Ação de contas de partido político, eleições 2014, partido remetente, Partido Ecológico Nacional, PEN. Advogada do partido nos autos, doutora Márcia Regina da Silva Nunes, ausente à gremiação apregoada, excelência.
Palavra o eminente relator, doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui é de aprovação simples, aprovação sem ressalvas, nos termos da parecer da COSIM e do Ministério Público, uma vez que a prestação de contas do partido está totalmente regular, de acordo com a legislação. É nesse sentido que estou votando.
Alguma divergência com relação à conclusão do relator? Súmula nesse sentido. Pregão do quinto, existem quatro processos, relatoria do doutor Elimar, a quem eu solicito que dirija o pregão, por gentileza, se assim entender. Todos? Pois não. Então, pregão dos 5, 6, 7 e 8º.
Prestações de contas dos seguintes candidatos. Senhores Edson Coelho Moura, Eliana Aparecida de Oliveira, Vanusa Aparecida Prudencino e Ana de Souza Altoé. Ausentes apregoados, excelência.
Palavra o eminente relator.
Senhor presidente, aqui, nos quatro, a principal irregularidade que ensejou pedido de desaprovação por parte da COSIM e de contas não prestadas por parte do Ministério Público foi o fato de não ter sido aberta a conta bancária. E eu vou só manifestar em relação a um deles, porque o argumento serve para todos. Seguinte, conforme se depreende do caderno processual, em apreço, a COSIM recomendou a desaprovação das contas em razão da ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha, contrariando a disposição contida no artigo 2 da resolução TSE 23.406/2014. Por sua vez, o ilustre procurador regional eleitoral, com assento nessa corte, pugnou no sentido de que as contas sejam julgadas não prestadas, uma vez que a abertura de conta bancária é considerada requisito obrigatório para a prestação de contas, cuja ausência constitui causa para não prestação, consoante o artigo 54, inciso 4, alineada à resolução 23.406/2014-TSE. Todavia, em que pese a judiciosa manifestação ministerial, observa que a impropriedade em questão já foi apreciada por esta Corte quando o julgamento da prestação de contas no 1496-48, de relatoria do culto juiz doutor Aldari Nunes Júnior, assentando-se naquela oportunidade que a falha em apreço ensejaria apenas a desaprovação das contas, consoante orienta a vasta jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, normalmente em caso de movimentação financeira de pequena monta. E eu citei jurisprudência nesse sentido e finalizei julgando desaprovadas as contas.
É todos os processos.
Desaprovadas.
Desaprovadas contas, pelas constelações que acabou de enfatizar.
A principal irregularidade apontada.
Alguma divergência com relação ao voto do eminente relator? Súmula nesse sentido. Todas julgadas desaprovadas pelo eminente relator. Doutora Cristiane Conde Shimatali. É relatora dos processos número 9, 10, 11 e 12. Eu consulto a Vossa Excelência se tem condições de nos ajudar aí com relação ao pregão, se existe identidade de julgamentos.
Sim, pode ser feito por todos.
Todos, pregão de todos.
Prestações de contas dos seguintes candidatos. Senhores Domingos Sávio Pinto Martins, senhor Diogo Francisco da Silva, senhor Fernandino Gomes Lopes e senhor Francisco Pereira Ladislau Filho. Ausentes ou apregoados, excelência.
A eminente relatora.
Processo pautado sobre o número 9, 10, 27-02. O voto é pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM do MPE, que apontaram duas irregularidades que não comprometeram a análise das contas, a saber, 1. Doação recebida de despesa realizada antes da segunda prestação parcial, mas não informada à época. Fato de o candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. E 2. Não apresentação de nota fiscal para comprovar o recebimento de doação. Além da doação ter sido declarada através de comandas de abastecimento, tal irregularidade perfaz valor irrisório, representando apenas 1,72% da receita total da campanha, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, é insuficiente para a desaprovação das contas.
Então, de Vossa Excelência, pela aprovação com ressalva de todos os processos.
Não, desse primeiro, número 9.
Os três primeiros.
Não, só o número 9.
Ah, o número 9. Pois não. Alguma divergência?
O processo pautado sobre o número 10 é o 2076-78. O voto é pela aprovação também com ressalvas na esteira da COSIM do MPE. Só que aqui só aconteceu uma única irregularidade apurada, que foi a doação, que as doações estimáveis foram lançadas equivocadamente como receitas financeiras, ocasionando uma falsa sobra financeira. Tal como a COSIM e o MPE, entendo tratar-se de mero erro formal incapaz de comprometer a confiabilidade das contas.
Eminente relatora também manifesta pela aprovação com ressalva, pelas considerações que expôs, com relação ao processo pautado sobre o número 10. Alguma divergência? Súmula nesse sentido.
Processos pautados sobre o número 11, 12, 20, 98, 39 e 180569, o voto também é pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM e do MPE, que apontaram duas irregularidades que não comprometeram a análise das contas, a saber, a omissão na entrega da prestação parcial, o fato de o candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final, e b, entrega intempestiva da prestação de contas final, entendo que se trata de mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade e transparência das contas. A jurisprudência caminha no mesmo sentido e é como voto.
Também, aprovação com ressalva, os dois últimos processos, 11 e 12. Todos de acordo? Súmula nesse sentido.
Pregão.
Prestação de contas do remetente, candidato ao cargo de deputado estadual, o senhor José Roberto Schettini. Ausente à parte, apregoado, excelência.
Palavra eminente relator, doutor Bélio.
Senhor presidente, eminente Bades, aqui se trata de um julgamento bastante singelo, né, de prestação de contas, em que a única falha se diz respeito ao atraso na entrega da prestação de contas, né, que foi ultrapassado um dia esse prazo. Então, isso não compromete, né, a regularidade e a transparência na prestação dessas contas. Né? Então, nesse sentido, acompanhando os pareceres da COSIM, né, e da Procuradoria da Justiça, eu estou votando com aprovação com ressalva nessa mesma direção, em razão dessa singela irregularidade.
Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Também o 14º.
Recurso eleitoral número 4-66, classe 30. Recorrente União, advogado nos autos, doutor Ronaldo Moreira da Silva. Recorrido e advogado em causa própria, senhor Kênzio Galdino. Ausentes apregoados, excelência.
Bom, trata-se de recurso eleitoral interposto pela União em face da sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara Eleitoral do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução ajuizados pela embargante em desfavor de Kênzio Galdino, rechaçando a tese de inexistência de título hábil a ancorar a demanda executiva e acolhendo o pedido de excesso de execução. Nesse caso, nos embargos, se trata, na realidade, aqui se trata de um processo em que foi feita uma situação que envolvia uma irregularidade eleitoral, houve a tramitação de um processo judicial, a parte estava assistida pela assistência judiciária, no curso desse processo foi nomeado, então estava pela assistência, como no local era interior, não tinha defensor da União, foi nomeado um advogado, certo? Para assistir essa pessoa, e ao final da prestação jurisdicional foi fixada as honorárias desse advogado. Encerrado o processo, iniciada a execução da cobrança desse honorário, a União, citada, primeiro foi intimada, depois citada para pagar, vem e indaga algumas irregularidades na existência desse processo. Uma delas, no que diz respeito, sustenta que esse processo estaria nulo, levado de nulidade, porque ela não teria participado dessa relação processual e, portanto, não poderia ser condenada. Uma outra, ela alega a nulidade de citação, certo? Diz que a citação dela, a União, não fora feita de forma correta, e alega também que o valor da condenação de verba honorária, que fora de R$ 2.000, estaria excessivo e que o valor correto seria um valor de R$ 536.83. Bom, esse é o núcleo da demanda. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser acolhido. Aqui eu estou arguindo da incompetência da Justiça Eleitoral e reconhecendo essa incompetência de ofício, tá certo? Porque, na realidade, como eu disse, a discussão aqui é apenas com relação à questão que diz respeito à regularidade numa cobrança, numa execução de honorários, tá certo? E a regularidade no que diz respeito e no que diz respeito ao valor dessa honorária, tá certo? Então a discussão aqui não passa por questões relativas ao direito eleitoral, tá certo? Essa discussão é a única e exclusivamente no que diz respeito a isso. Inclusive, nesse sentido, até a Procuradoria se manifesta dizendo, requerendo apenas pelo prosseguimento, dizendo que não seria o caso de intervenção nos termos do artigo 24 do Código Eleitoral, pugnou pelo regular prosseguimento, exatamente porque não havia questão eleitoral, regulamentado, disciplinado pelo direito material eleitoral, tá certo? Então, em razão disso, restaria saber, estou conhecendo aqui, como eu disse, pela incompetência da Justiça Eleitoral, isso exatamente pelo fato da questão controvertida se tratar aqui indenização de honorários, isso seria disciplinado aí pelo direito civil, alguns até entendem que é o direito administrativo, né, mas seria direito civil, e em relação, inclusive, às partes dessa relação processual em litígio que agora está envolvendo a União. Né? Então, isso, na minha visão, não caracteriza nenhum incidente e nenhuma irregularidade de interesse da justiça eleitoral, tá certo? Como eu disse, é apenas uma execução de honorários, né? E a discussão sobre o acerto ou não, a discussão sobre a regularidade na citação da União nesse processo de execução de honorários de advogado que fora constituído, tá certo? Julgo nesse sentido, transcrevo nessa direção alguns precedentes da justiça, alguns precedentes jurisprudencial. Cito aqui um precedente de um conflito de competência julgado pelo STJ, tá certo? Em que se fala, a ementa desse precedente é o seguinte, no que interessa. A ação de execução de honorários advocatícios fixado em favor do defensor dativo. Competência da justiça comum. Essa é a ementa desse acordo. E diz ainda um trecho desse acordo. Após o advento, mesmo após do advento da emenda constitucional 45 de 2004, a justiça comum permanece competente para processar e julgar a execução de honorários advocatícios fixado em favor do defensor dativo, né, como no caso a atuação se dá numa justiça especializada federal, que no caso foi a justiça estadual, a justiça eleitoral, tá certo? Então, nessa direção, e considerando que na justiça comum a competência seria da justiça federal, porque foi a justiça federal, a União, que seria responsável, então, no termo do artigo 109, inciso 1 da Constituição, a competência seria da União. Então, em razão disso, o meu voto é no sentido, reconhecendo, né, como eu já disse, de ofício a incompetência da Justiça Eleitoral para processar essa demanda, né, e remetendo o processo, nos termos do artigo 103 do CPC, para o Tribunal Regional da 2ª Região, para o regular processamento dessa demanda, né, desse conhecer dessas alegações de irregularidade sustentada pela União.
Doutor Délio, se eu entendi bem, eu gostaria só de alguns esclarecimentos de Vossa Excelência.
Sim, claro.
Vossa Excelência está declinando a competência da Justiça Eleitoral para...
Justiça, Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Essa decisão está sendo proferida nos autos de que tipo de ação? Eu já entendi que é pertinente a relação à cobrança de honorário advocatício.
Tá.
Mas a ação proposta, estava tramitando a Justiça Eleitoral, qual é a ação?
Só um minutinho.
Ação penal?
Ação penal. É penal.
Não, só isso.
O processo é penal.
É só uma... Doutor Procurador está me dizendo que é uma ação penal.
É
penal. O defensor foi nomeado dativo para defender um sujeito que está sendo acusado de crime eleitoral.
Sim.
E todos, aí está cobrando os honorários agora da União, considerando que ele prestou serviço para a Justiça Eleitoral.
Todos entenderam a hipótese? Todos entenderam?
Exatamente.
Doutor Fábio?
Mas isso não havia me despertado para a hipótese de ser ou não num processo criminal, mas me parece, pela argumentação do doutor Délio, que isso é indiferente, essa situação é indiferente. Qualquer que seja a situação, a competência para a execução dos honorários é da Justiça Federal, não da Justiça Eleitoral.
Até porque tramitou junto a uma Justiça Especializada Federal e, portanto... Quem deveria atuar aqui seria um defensor público federal. Na ausência, porque isso deu no interior, então atuou um advogado constituído, né, pela parte, pelo juiz.
Foi não.
Então, a competência...
Agora, presidente, eu vou pedir só um esclarecimento. O senhor está remetendo direto para o TRF?
Sim, sim, o meu voto é nessa direção, porque o processo já está aqui e já há uma sentença, certo? Já há uma sentença decidindo, o recurso é exatamente dessa sentença.
Está submetendo então essa decisão à corte.
Por isso que estou, ao plenário. Meu voto é nessa direção.
Badou Fábio, como voto?
Concordo.
Badou, doutor Marcos Felipe.
Presidente, inicialmente eu tinha uma dúvida da natureza desses honorários, e realmente sendo fixado em favor do defensor da ativa, eu não tenho dúvida nenhuma que o competente não é a justiça eleitoral, mas sim a justiça federal comum. Eu só tenho uma dúvida com relação a essa situação, porque doutor Délio, o senhor está dedicando a competência para julgar essa execução foi processada lá no interior.
Sim.
Foi não tem julgado, federal, porque o federal tem. Minha dúvida é só com relação a essa distribuição de competências da Justiça Federal, que no interior existe também, se realmente esse juiz estadual lá, porque esse juiz eleitoral. Juiz eleitoral,
juiz eleitoral.
É difícil só para sanar essa minha dúvida aí, presidente.
Doutor Marcos Felipe. Isso aí.
É o juiz da sexta zona eleitoral.
Administrativa. Está aqui.
Tá. Falta administrativa, nós estamos então distribuindo hoje para apreciação e julgamento da próxima sessão duas resoluções. Todos receberão hoje para nós apreciarmos e julgarmos na próxima sessão. Nada mais havendo e agradeço. Senhor
presidente, na pauta administrativa, a gente não participa, mas eu gostaria de fazer um registro.
Pois não.
Porque o Ministério Público fez protocolou para Vossa Excelência, na qualidade de corregedor, uma proposta de resolução. Na verdade, duas propostas de resolução alternativas. Porque nós recebemos uma provocação do promotor eleitoral aqui, da primeira zona eleitoral, a respeito da insuficiência dos critérios de determinação de competência criminal para crimes eleitorais em comarcas que tenha mais de uma zona eleitoral, porque a resolução atual do tribunal, ela diz que vai ser resolvido, no caso de processo criminal, vai ser resolvido de acordo com os critérios do Código de Processo Penal. E o que o promotor observou, e nós também fizemos uma pesquisa, uma fundamentação, é que esse local do crime, né, local onde aconteceu o crime, é a comarca onde aconteceu o crime. E o que a gente está verificando é uma falta de determinação entre as zonas eleitorais da mesma comarca, qual que vai ficar responsável por aquele processamento. Então, nós fizemos também juntamos também a resolução do TRE de Minas Gerais. E nós fizemos o seguinte, de fato, várias resoluções pelo país afora utilizam essa norma sucinta. E o que a gente constatou é que, na Justiça Federal, quanto na Justiça Comum, a distribuição entre os juízes de uma mesma comarca, ela não é resolvida pelo Código de Processo Penal. Ela é resolvida pela organização judiciária, ou por leis de organização judiciária, ou por resoluções, como tem a resolução do TRF da 2ª Região, como tem a resolução do Tribunal de Justiça. Então, a gente fez duas minutas, né? Eu fiz uma petição dirigida a Vossa Excelência como corregedor, até por orientação do nosso diretor Alvimar, gostaria que vocês pudessem olhar, porque a questão é muito, muito simples. A primeira proposta, nós propomos que seja feita uma distribuição equânime entre os juízes daquela comarca, porque a gente vem demonstrar que, e o promotor arguiu isso, existe uma incerteza se vai ser pelo local do crime, de acordo com a divisão administrativa para fins de cadastro eleitoral, ou se vai ser, também foi aplicado esse critério, de acordo com a divisão de matérias, ou se vai ser distribuído entre os juízes. Então, o que a gente demonstra é que, na matéria civil, o trabalho das zonas eleitorais não é dividido por área. Ele só é dividido por área, o cadastro dos eleitores e uma parte das atribuições. Outras matérias, como propaganda, registro de pesquisas, por exemplo, elas são centralizadas em um juiz para toda a comarca. Então, por exemplo, a propaganda, existe um juiz da propaganda que julga todas as ações de propaganda, independente do bairro onde ela aconteceu. Então, a gente sentiu essa insuficiência de regulamentação, então fazemos, em primeiro lugar, uma proposta de que a zona mais antiga receba e faça uma distribuição aleatória e equânime entre os juízes da mesma comarca, da mesma, entre as zonas, né? E a proposta alternativa é que, então, a resolução diga que a divisão administrativa para fins de cadastro eleitoral será considerada também para fins de determinação da competência entre as zonas eleitorais como local do crime, porque nós sentimos que uma matéria sensível dessas como competência criminal, em que pode determinar um juiz que vai determinar uma prisão preventiva, uma busca, uma interceptação, qualquer medida drástica, ficaria o juiz numa certa fragilidade por ausência de especificação dos critérios. E, assim, por fim, de que ainda tive assim, uma ousadia, talvez, de sugerir, de dar uma preferência para a primeira hipótese da distribuição equânime, considerando especificamente a situação de Vitória, em que nós temos um TRE que é localizado na área de uma zona eleitoral, salvo engano, a 52ª zona. E nós temos uma quantidade de crimes que são praticados no TRE. As prestações de declaração falsa para fins de registro de partido, como o crime que Vossa Excelência relatou hoje, se fosse aqui em Vitória, ele teria sido praticado numa eleição geral, por exemplo, seria praticado aqui no TRE. As prestações de contas de partido, os registros de candidatura, então todos esses crimes na eleição geral, acabam que a sede é o TRE e fica uma zona com todos os crimes praticamente da eleição, desse tipo de crime de falsidades e declarações falsas e omissões perante o TRE, e as outras zonas ficam só com as bocas de urna e as declarações e as coações de eleitores dessa forma. Então, o Ministério Público colocou essa questão, eu entendi que seria, inclusive dei uma resposta para o promotor, que achei que era melhor a gente submeter essa questão para o TRE para regulamentar a competência do juiz, a divisão de atribuições entre os juízes eleitorais, e em vez de nós regulamentarmos essa divisão para o Ministério Público. Então, achamos melhor assim, não. Porque o problema que existe para o Ministério Público existe também entre os juízes eleitorais. Então, eu peço a Vossa Excelência, não sei se aí quem vai ser, que vai ser Vossa Excelência ou o desembargador Fábio Klein como corregedor, para dar uma atenção para essa questão, para a gente poder ter uma regulamentação que, em matéria processual, a pior coisa é a ausência de regra. Se a regra é bem clara, é a melhor coisa que existe, em especial em matéria criminal. Então, é só essa comunicação e eu agradeço a Vossa Excelência.
Por razões que eu desconheço, esse pedido não me foi apresentado pela minha assessoria.
Eu protocolei isso na quarta-feira da semana passada.
Tá. Então, ele será apreciado pelo desembargador Fábio Klein, corregedor em exercício, até o final da substituição. Pois não, doutor Marcos.
Presidente, só uma dúvida. Essa primeira proposta de alteração de resolução TRE aqui na pauta, que está do exercício da jurisdição eleitoral de primeiro grau, é para resolver aquela situação que aconteceu aqui, que o doutor Zé Eduardo... Não, é outra coisa? Ah, tá. Só isso que eu queria esclarecimento, tá bom.
Então, na próxima sessão, né, todos receberam cópia. Nada mais havendo, agradecendo a presença de toda a colaboração, declaro encerrada a sessão.